Salve, companheiros! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Pô, gostei desse negócio de podcast, hein? Eu vi que vocês ouviram, e vocês ouviram até o final, e por isso eu tô fazendo mais esse podcast aqui. Eu vou começar a investir nisso aqui. Antes de eu começar o tema aí que vocês viram no título, eu queria falar algumas coisinhas rápidas. Querida Lígia Dias, você comentou aqui no YouTube e você falou pra colocar no Spotify pra ficar, pra ouvir melhor no busão, né? Eu coloquei no Spotify, então, senhoras e senhores, o podcast Psicamente está no Spotify. E muito possivelmente, bom, vocês vão ter que entrar para ver, que é difícil fazer tudo sozinho. Eu fiz o site do podcast e lá vai estar a notícia postada que eu vou comentar aqui hoje, que vai servir de base aqui para o que eu tô a fim de conversar com vocês. Eu queria dar um salve aí também pro Eric Torres, PM Fixman, Eduardo Signori e Manuel Juvencio da Silveira Neto. A gente está começando aqui essa conversa. Ela pode ter mais pessoas, mas já fico muito feliz que tem gente me ouvindo. E aí é com isso. E eu quero conversar. E comentem aí. E vamos trocar essa ideia. Enfim. Voltando aqui pro podcast. E a razão de eu fazer esse podcast, que é comentar coisas fora da minha ossada. Pra quem não sabe, tá? Pra quem tá ouvindo e não sabe, eu sou médico, moro na Alemanha, faço uma residência médica em psicoterapia e medicina psicossomática. Tem um canal no YouTube, chama Psicamente, lá tem uns vídeos que eu tento combater um pouco esse obscurantismo que tá tendo no mundo e no Brasil, né? Mas no Brasil porque o meu canal é em português. E eu decidi fazer esse podcast para comentar coisas fora da minha ossada, ou seja, medicina e psicologia, psiquiatria. Então vou comentar outras coisas, mas é claro que eu sempre vou ter que trazer para dentro esse conhecimento, né, de medicina, de psicologia e tal, porque eu penso assim, né, quem estudou direito vai pensar o Brasil mais juridicamente, quem estudou história vai pensar mais historicamente, quem estudou medicina vai pensar mais medicinalmente, quem estudou psicologia, psicologicamente, e assim por diante. Ou seja, trocar uma ideia, fazer uma contribuição. E que nem diria Black Alien. Revolução não será televisionada, nem virá pelo rádio. A notícia é. Título da notícia, hein? A notícia tá em espanhol, senhoras e senhores, e. Enfim, não é tão difícil de ler em espanhol. Tá lá, tá no ar. No site, muito provavelmente. E eu vou falar aqui em português. O título é: grupos evangélicos são a nova arma dos Estados Unidos para os golpes na América Latina. É uma reportagem do El Ciudadano, que é um jornal de Rosário, né? Argentina, obviamente. Então, quando eu vi essa notícia, isso é uma coisa que faz tempo que eu queria comentar, não sabia como falar no canal, não sabia como trazer esse tema, enfim. Eu quero colocar pra fora, quero compartilhar com vocês a indignação de um cara que saiu do Brasil 2015, mas só que começou a se programar em 2014 para sair do Brasil. E começou a pensar em sair do Brasil depois das manifestações de 2013. Eu fiquei empolgado com as manifestações de 2013, mas depois começaram outras as próximas manifestações, né, no segundo semestre. Começou a ter gente pedindo ditadura militar, e eu vi, junto com esse movimento, um fundamentalismo religioso muito grande, né? Uma revolta contra homossexuais, o racismo aumentando, estrutural, inconsciente. E por isso eu decidi vir embora, porque eu não queria criar o meu filho num ambiente desses. Ah, mas você podia colocar numa escola particular, você é médico, ia estar bem de educação. Isso mesmo, eu ia colocar numa escola particular onde a maioria dos pais desses alunos são eleitores do Bolsonaro. Essa é a verdade, né? Classe média alta, eleitor do Bolsonaro. E eu não queria que meu filho convivesse com essas pessoas, né? Tivesse pensamento perto dele. Então foi meio que o chute final, assim, pra dar força pra gente pra sair do país. E por que eu tô falando isso? Porque um dos motivos que fez eu sair do Brasil também foi esse fundamentalismo religioso, né? Que só aumentou desde 2015 que eu tô aqui. E aí aconteceu esse bagulho aí na Bolívia, né, velho? Aconteceu esse golpe militar, mas só que tem os evangélicos aí no meio, né? E na reportagem de capa aí do El Ciudadano e também aqui no site do podcast, vocês vão ver lá a presidente interina, o presidenta interina, levantando a Bíblia, né? Bom, vocês viram várias. Eu vou tentar colocar no YouTube imagens aí da Bolívia. Então, para quem tá acompanhando no YouTube e quiser ver imagens da Bolívia, tá aí. Entrando com a Bíblia. Teve esse tal de Camacho, né? Que foi um dos responsáveis aí pelo golpe. Lendo a Bíblia dentro do parlamento, em cima da bandeira da Bolívia, né? Ele até tem uma frase aqui que ele falou, tá aqui na reportagem, como que é? Quer ver? Ele disse assim, ó: vamos tirar todos os lugares públicos da Pachamama, que é a crença indígena, né? Uma em terra, se eu não me engano, e vamos impor a Bíblia. Mas o que a gente tem que entender é que não é a Bíblia católica, tá? É a Bíblia dos grupos evangélicos. Por que eu tô falando isso? Porque aqui nessa reportagem, tá falando sobre a entrevista de um filósofo e teólogo, Henrique do Céu. Eu nunca tinha ouvido falar dele, tá? Eu pesquisei muito pouco sobre ele, nem vou falar sobre ele, mas só que ele fala dos golpes, né? Dessa força aí, dessa força político-religiosa que tá na América Latina, né? Ele até chama aqui de Guerra Santa, né? Que os Estados Unidos estão usando de uma Guerra Santa. E ele fala aqui, né, das características, né, desse golpe militar na Bolívia, junto com a religião. Ele fala que os Estados Unidos perdeu no Iraque, no Irã, e por isso que eles estão agora se voltando para a América Latina, enfim. Isso vocês viram, eu sei. Mas o que eu quero psicamente é o seguinte. Vamos psicamente, gente. O que vai acontecer? Vai parar por aí? Se nada for feito, para onde vamos? A gente está falando de radicalismo religioso no século XXI na América Latina. Todas aquelas coisas que vocês viam na televisão, na internet, aquelas coisas, imagens do Oriente Médio, Estado Islâmico e tal, tá acontecendo aí no continente, mano. Tá acontecendo no nosso continente. Tá acontecendo na porta de casa. É só outra religião. É outra roupagem, mas é a mesma coisa. Aí aqui no texto, ele faz uma pergunta que é uma pergunta que eu me faço e é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Comentem aí no YouTube. O que que tudo isso que está acontecendo é mais político ou é mais religioso? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? As pessoas são antes de mais nada, religiosas, acreditam naquele Deus bíblico, no último podcast. Elas pararam no tempo, no sentido de não acompanharam a evolução do saber. Foi o que eu disse no outro podcast. Não dá para saber se Deus existe ou não, não quero entrar nesse mérito. Mas a gente já sabe que o Deus bíblico não existe. Por favor. Mas eles estão impondo aí. E agora ele fala aqui no texto, é um outro Deus, não é mais o bíblico, é um bíblico 2.0, feito pelos evangélicos agora. Cheio de subjetividades, como sempre. E uma coisa que ele fala aqui no texto que eu achei bem preocupante é que a OEA, e caso você não saiba o que é a OEA, é a Organização dos Estados Americanos, né, uma organização de todos os países, são 35 países, eu acho, fazem parte, né, todos da América. Ele fala aqui que a OEA está infiltrada, está tomada por esses evangélicos. E aí, quando você vê também notícias que o Brasil participou, aparentemente participou do golpe, contribuiu para o golpe na Bolívia, e toda a movimentação dos evangélicos no Brasil, né? O Brizola já alertava para isso. Eles falam de instrumentalização do Estado através do PT, mas quem instrumentalizou a porra toda foram os evangélicos e esses radicais aí. Malafaia, Feliciano, Edir Macedo, Valdemiro. Os caras estão na política junto com Bolsonaro. Bolsonaro contribuiu, aparentemente, o governo Bolsonaro contribuiu para o golpe da Bolívia. A OEA está tomada com esses caras, segundo essa reportagem aqui. Vocês estão entendendo? Parece que a América está sendo tomada por radicalismo, né? Por que que eles estão querendo? Gente, eu não sei quanto a vocês, sabe? Assim, só porque eu não consigo, tipo, tô na Alemanha, então foda-se, né? Foda-se, tô bem aqui. Né, eu não consigo. Eu me preocupo com todas as pessoas que eu conheço, que eu gosto, que eu amo no Brasil, mas também aos meus conterrâneos, por assim dizer. Você que está me ouvindo, é uma pessoa muito provavelmente, né, que não está satisfeito com esse obscurantismo que, né, ou você está procurando informações na internet ou saber de coisas ou discutir. Ou você gosta de conversar como eu, né? De ficar criando, falando achismo, mas achismos embasados. Não um achismo que leva ao que você quer dentro dos seus dogmas e querer impor isso. Você pode achar que existe Deus bíblico, mas você não pode querer tomar de assalto um país porque você acredita nisso. Eu não sigo religião nenhuma. Minha opinião é: religião serve pra nada. Nada. Serve pra nada a religião. A religião não serve pra nada. Eu acho que é um atraso pra humanidade. Realmente é um atraso. Mas eu não quero impor isso a ninguém. Eu não quero chegar e falar: é proibido religião. Porque eu sei que ela significa muita coisa para muitas pessoas. Mas eles estão querendo impor a religião deles. E eles são intolerantes. E a gente entra naquele paradoxo aí, né? Ser tolerantes com intolerantes é ruim, porque quando os intolerantes estão no poder, ele vai ser intolerante com você. E aí? Esqueci teu nome, esse paradoxo. Então é isso, gente. Eu acho que o mundo, agora principalmente América Latina, tá passando por um momento muito estranho, obscuro mesmo, que a gente ainda não sabe, vai saber daqui a alguns anos, se teve mais motivações políticas ou se realmente é uma movimentação político-religiosa, um fundamentalismo religioso que se aproveita do neoliberalismo, né, que se aproveita do capitalismo, né, selvagem, que faz a periferia do capitalismo sofrer e não quer que governos progressistas estejam na frente. E aí eles se aproveitam disso para falar: ah, vamos aproveitar aqui. Ó, eles não querem. A gente vai com eles, pega o Estado para nós e a gente impõe nossa religião. Eu não sei se esse é o plano ou se é o contrário. Né? Ó, existe esse radicalismo aqui, a gente pode usar eles. É muito confuso tudo, né? Eu sempre acho, aí agora uma opinião minha mesmo, assim, como eu disse, o problema do mundo é a religião. Então, pra mim, o problema principal é a religião. Eu acredito que se não existisse religião, esses golpes, o mundo como está, a discussão que você está tendo sobre civilidade ou sobre civilização ou barbárie, nem estaria em pauta, a gente estaria discutindo outras coisas. Não. A gente estaria discutindo, por exemplo, se é moral a gente trocar o código genético de crianças para nascerem de olho azul, olho verde. Enfim, mas isso é conversa para outro podcast, não é mesmo? Muito obrigado por você me ouvir até aqui. Como eu disse, se você me ouviu até aqui, você está de parabéns. Porque a minha esposa ouviu o primeiro podcast e ela não gostou, ela falou que não é dela ficar me ouvindo aqui, que ela já tá cansada de ficar me ouvindo aqui em casa. Então acho que não, ela não gostou muito. Até que a gente... Eu falei: mas como assim, você ouviu meu podcast? O que eu quis dizer? Mas acho que ela vai se acostumar. Vou até deixar um beijo aqui pra ela. Eu te amo, meu amor. Beleza, pessoal? Sucesso e até a próxima vez. E não se esqueçam, domingo, 11 horas, live no canal. Vou fazer o Sobrevivendo Psicamente. Até lá. Fui.